Eu quero ouvir com muita alegria o senador e prefeito desta casa, Flecha
Ribeiro. Senador e presidente Aécio Neves, Vossa Excelência, quero parabenizá-lo. Vossa Excelência assume a tribuna nesta tarde, início de noite de hoje, e fala como estadista, palavra que Vossa Excelência acabou de utilizar. Quero, como eu disse, dizer que Vossa Excelência ecoa as vozes que vêm das ruas, não da forma como a nação brasileira assistiu à fala da senhora presidente na sexta-feira. Em hipótese nenhuma, aquilo veio responder aos anseios que todos nós estamos assistindo já ao longo de mais de 30 dias da nação brasileira. Evidente, senador Aécio Neves, evidente que... Dizem que o governo da presidente Dilma tem 39 ministérios, eu digo que tem 40. Tem um ministério de marketing, que é o que está comandando toda a estrutura de governo. Porque, e não dá, senador Aécio Neves e nação que nos ouve, não dá para iludir todos por todo o tempo. É isso que está acontecendo. Ao longo de 10 anos, o brasileiro, a nação brasileira tem sido iludida quase que permanentemente, a cada 15 dias, se não a cada semana, por ações midiáticas, programas e projetos que são lançados, eu diria até sem nenhuma consistência, que ao final, o que se vai verificar ao cabo de 6 meses, 1 ano, é que o resultado disso é nenhum, é quase que nenhum. Então, Vossa Excelência tem toda a razão. Como falar a nação brasileira se nós não falarmos na revisão do Pacto Federativo, que aqui no Congresso Nacional se fala há 6, 8 anos da necessidade de ser feito o Pacto Federativo, que seria o ponto inicial da fala de uma presidente que quisesse unir a nação. Unir a nação. Não vamos falar em reforma política, que também teria e pode ser feita pelo Congresso. Basta que haja vontade da base de sustentação do governo, que é maioria, mais do que absoluta aqui no Congresso Nacional. Então, se há vontade política da presidente, façamos a reforma que tem que ser feita. Mas como Vossa Excelência colocou, que reforma que a presidente quer fazer? Ela não sinaliza, ela apenas fala sem dizer, sem enquadrar aquilo que quer fazer. E joga, retorna ao Congresso, só a responsabilidade que não é nossa. A responsabilidade fiscal que nós temos assistido e aqui debatido ao longo de todo esse tempo é exatamente aquilo que Vossa Excelência falou agora ao final. Os recursos são advindos do BNDES, que vem do Tesouro Nacional através de endividamento da nação brasileira, com juros subsidiados que são pagos por todos os brasileiros. Então, é isso que precisa ser revisto. Tem que ter responsabilidade. E a responsabilidade maior cabe ao governo federal, que tem a obrigação de dar o destino, de pelo menos direcionar o destino para o nosso Brasil. E quero, ao encerrar, senador Aécio, cumprimentá-lo mais uma vez. Vossa Excelência marca, com seu pronunciamento no dia de hoje, um divisor de águas. Daqui para frente, nós temos que compor a nossa pauta do Senado, não com as ações que vêm do Executivo para o Legislativo, mas sim aquilo que o Legislativo tem de projetos que não deixam tramitar por vontade da maioria do governo. Ainda, aqui foi dito que ano passado não aprovamos o limite de aplicação de 10% do PIB para a saúde, porque o governo não quis. Ainda semana passada, Vossa Excelência citou no seu pronunciamento para zerar o PASEP da... Ainda na semana passada, uma emenda que, por mim apresentada, a medida provisória foi rejeitada pela base do governo aqui no plenário. Ou seja, é isso que o governo quer entender como sendo um pacto, um entendimento, sem ouvir a nação como um todo? Lamentável não. Lamentavelmente, com certeza não é. Vamos pautar o Legislativo por aquilo que Vossa Excelência colocou, que é do conhecimento e necessidade da nação brasileira. Parabéns a Vossa Excelência.
Agradeço a Vossa Excelência, senador Flecha. Quando Vossa Excelência aqui lembrava dos 39 ministérios ou do ministro de marketing, eu me lembrava aqui do meu velho e querido avô, Tancredo Neves, que por tantas vezes ocupou esta mesma tribuna. Eu, menino, ainda o assistia aqui dessa tribuna lateral. Tio do nosso querido senador Dornelles, que cada vez mais se parece com ele, não apenas na forma, mas também no conteúdo. Tancredo dizia, e me disse isso muitas vezes, certamente o senador Dornelles, isso me preocupa nessa quadra de incertezas por que passa o país em relação ao presidente da República. Ele dizia, senador Romero, quando você escutar um homem público, sobretudo aquele que tem responsabilidade de governo, falar, tire em determinado momento seus olhos daquele que está falando e comece a olhar, senadora Ana Amélia, quem darei com muito prazer a palavra em seguida, o seu entorno. Veja quem são aquelas pessoas que estão ao seu lado, que podem lhe aconselhar no momento de dificuldade, que podem prestar-lhe solidariedade política efetiva em momentos conturbados. Olho no entorno da senhora presidente da República, sem demérito pessoal alguns, até porque todos que lá estão foram convidados para lá estar. Vejo um governo que não tem a experiência política necessária, não tem a consistência, a meu ver, adequada para que nós possamos construir uma agenda comum ao país. Não sei, senador Flecha, quem foram os conselheiros da senhora presidente da República para a elaboração dessas medidas. Não foram os líderes dessa casa, não foram os próprios líderes da presidente, não foram os líderes do seu partido, não foram os presidentes das duas casas do Congresso Nacional, que seria natural e legítimo. Me preocupa também, senador Flecha, e aqui me permita externar esse sentimento, um certo isolamento, porque passa a presidente da República, que tem todas as condições de convocar para discutir essas questões, se não quer a oposição na mesa, que convoque brasileiros, mas brasileiros e brasileiras independentes e que tenham condições não apenas de dizer amém àquilo que diz a senhora presidente da República, mas para contraditá-la quando necessário, visando atender aos interesses reais do país. Ouço com extrema alegria essa bravíssima grande senadora representando o Rio Grande do Sul nessa casa, a senadora Ana Amélia.
Senadora Aécio Neves, me desculpe, mas eu quero, antes de fazer uma parte a Vossa Excelência, me dirigir ao presidente desta sessão, senador Romero Jucá, porque ele está permitindo que, pela primeira vez, a oposição tenha voz e vez para, quebrando o regimento interno desta casa, possa ter um espaço maior num momento de crise que o país está vivendo, ou pelo menos de perplexidade enorme da nação, quando o povo vai às ruas dando uma mensagem que precisa ser lida, ouvida, entendida, compreendida e atendida. Então, caro presidente Romero Jucá, penso que o gesto de Vossa Excelência ao dar espaço à oposição é um gesto para demonstrar a democracia que reina nesta casa. Então, cumprimentos a Vossa Excelência. Eu sou uma senadora independente, meu partido está na base do governo, mas eu tenho a independência que eu penso necessária para construir a democracia mais sólida em nosso país. Senador Aécio Neves, aqui se falou e poderia dizer-se que nós estamos contra uma constituinte exclusiva por sermos políticos, por não termos interesse num debate em torno das reformas. Mas eu me valho das opiniões daqueles que, não como eu, que entendem da Constituição, das questões constitucionais. E hoje, no início, usando essa mesma tribuna que Vossa Excelência agora ocupa, eu, no começo da sessão de hoje, abordei o tema e recorri a uma autoridade que amanhã, quarta-feira, estará tomando posse no Supremo Tribunal Federal, o recém-escolhido ministro Luiz Roberto Barroso. Tão bem festejado por todos, eu aqui teci críticas a ele quando do julgamento do caso César e Batiste. Mas é dele a frase: constituinte com agenda prévia é inconstitucional. Pois uma agenda de reforma política pode ser feita, a própria reforma política, aqui dentro do Congresso Nacional, sob a Constituição Federal em vigor. Não precisamos, portanto, na palavra de Luiz Roberto Barroso, o mais novo ministro da Suprema Corte, fazer. Todos os constitucionalistas que se manifestaram a respeito da proposta foram contrários a essa posição, admitindo a autonomia, a prerrogativa do Congresso Nacional para fazer essa reforma. A Câmara, felizmente, está hoje, senadora Aécio Neves, derrubando a famigerada PEC 37. E esse é um sinal de que esta casa, como disse o presidente, o que o povo quer, esta casa quer. Esta frase foi dita por seu amigo Ibsen Pinheiro, quando do impeachment que tivemos aqui de um presidente da República. E agora as ruas estão dando um recado. E Vossa Excelência tem razão a ocupar a tribuna para atender e abordar com análise crítica, com responsabilidade. Oposição e governo, temos que ter a responsabilidade e, sobretudo, o respeito pelas opiniões divergentes reinantes nesta casa. E acho que a oposição tem, sim, a responsabilidade de dar uma boa contribuição à solução desses problemas que nós estamos vivendo. Aqui se falou muito da Copa do Mundo, de fato. Eu aqui votei contra o RDC, o Regime Diferenciado de Contratações, que substituiu a Lei 8666, que era um regime mais rigoroso das licitações de obras públicas. O estádio aqui, Mané Garrincha, de Brasília, da capital da República, foi orçado em R$ 650 milhões. Na conclusão, senador Aécio Neves, ele custou R$ 1 bilhão e 400 milhões, o dobro disso. E na mesma cidade em que, uma semana antes do primeiro jogo da Copa das Confederações, uma criança morreu por falta de atendimento e de vaga numa UTI. É isso que o povo está cobrando, é isto. Então queremos, como diz, um padrão FIFA para o atendimento na saúde, para que essas questões não sejam cobradas pela sociedade. E não falta dinheiro. Ontem, a publicação... foram arrecadados R$ 88 bilhões. R$ 88 bilhões foram arrecadados. Um novo recorde, com um aumento de 5,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Ou seja, há uma arrecadação cada vez maior e nós, cidadãos, pagamos e trabalhamos 4 meses por ano para pagar impostos aos governos da União, dos estados e municípios. E o que o cidadão quer é o retorno desse dinheiro que nós entregamos para o poder público realizar alguma coisa. Queremos o serviço. É isso que o povo está querendo. Não tem ideologia, tem apenas um pedido. Eu quero o retorno do que eu estou aplicando com os impostos. E um compartilhamento mais solidário com o que a União arrecada entre os entes federados, estados e municípios. Obrigado, senador.
Agradeço a sempre lúcida contribuição de Vossa Excelência, e Vossa Excelência tocou num ponto talvez ainda aqui não abordado.